necessidade deste governo. Para isso, há dinheiro. Senhores deputados, haja decoro, haja vergonha. Acrescento ainda, neste rol de dificuldades que os portugueses atravessam, um problema que os senhores teimam em não resolver, ou por falta de competência, ou por falta de vontade. A habitação. A habitação é a maior desgraça que os portugueses têm que enfrentar juntamente com os altos impostos que nós temos. A habitação teve uma subida média de 18% em 2022. Nós alertamos nesta casa que eram precisas medidas urgentes. Nós propusemos o regresso do crédito bonificado. E qual foi a resposta do ministro demissionário e da atual ministra da Habitação? Os portugueses não se podem endividar. Pois não, não se podem endividar. O governo recusa-se a dar 180 milhões, que era quanto custava por ano o crédito bonificado, mas admite desperdícios de mais de 1.000 milhões por ano no Ministério da Saúde. Senhores deputados, há que acabar com esta indecência e com esta forma que tratam o povo português. Termino, Senhor Presidente, com um apelo para os portugueses que nos ouvem lá em casa. Não desistam do nosso país. Não desistam da vossa dignidade. Aguentem, porque brevemente o Chega será governo e cá estará para vos devolver essa dignidade, para vos devolver a justiça que vocês merecem, as condições de vida que vocês necessitam e para trazer de volta ao nosso país os milhões de imigrantes que foram forçados a sair e esses sim, que são portugueses, esses fazem cá falta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Vossa Excelência não registra nenhum pedido de esclarecimento? Ah, afinal há. Bom. O Sr. Deputado Paulo Muniz tinha pedido a palavra. Não percorreu os canais normais, mas de qualquer maneira é como se tivesse percorrido. Vossa Excelência tem de imediato a palavra para um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Filipe Melo. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Deputado Filipe Melo ter trazido o tema da TAP, que enquanto nós estamos no debate soubemos pelas notícias que parece que há mais uma senhora administradora que recebeu uma indemnização de 1 milhão de euros, e se cada dia que passa dobra. E parece que na sequência disso a TAP decidiu fazer uma auditoria externa às indemnizações já pagas. Nós estamos numa escalada alucinogénica da gestão da TAP. E, portanto, Sr. Deputado, é muito importante que nos traga esse assunto, porque há aqui um problema de uma opção ideológica do governo do Partido Socialista que, escudado naquilo que é a pandemia, justifica ter entregue à TAP 3.200 milhões dos portugueses com uma diferença dos restantes países. É que os restantes países ajudaram as companhias, emprestaram o dinheiro dos contribuintes, mas puseram o juro. A Alemanha recuperou 700 milhões de euros. O que é que aconteceu em Portugal? Foram lá colocados 3.200 milhões a juro zero, a fundo perdido, dos contribuintes, sem qualquer responsabilidade de devolução, aliás, já assumido que não vai ser devolvido, com uma agravante. O país não tem liquidez para pôr 3.200 milhões na TAP. Esse dinheiro é dívida em nome dos portugueses, dos filhos e dos netos. Nós estamos a desrespeitar aquilo que devia ser a justiça intergeracional do nosso país. Mas mais, com a pressa de privatizar a TAP, reparem naquilo que é absolutamente incompreensível. Nós estamos a colocar dinheiro fresco na TAP. Quem vier comprar a TAP leva o dinheiro dos portugueses, dado a custo zero, mas não é dinheiro dos portugueses. Ainda se tivéssemos excedente, enfim, bom, era uma opção. Mas não. Os portugueses e os filhos portugueses vão pagar uma dívida e juros de uma dívida do dinheiro que um qualquer estrangeiro vem cá buscar a preço de saldo. Ora bem, ora bem. O PSD, já tinha resolvido aquilo que espante-se o senhor Ministro da Economia, que parece que é moda, e a contraciclo, disse nesta Assembleia esta semana, em relação à EFASEC, que o Estado não é bom acionista. Ora bem.
Tem concluído, então, senhor Deputado.
Já concluo, senhor Presidente. O senhor Ministro veio reafirmar aquilo que o PSD diz em relação à TAP, e já diz há muito tempo, e, portanto, parece que o senhor Ministro tem a clarividência que o resto do Governo e o Partido Socialista não têm. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Renovo o meu pedido de desculpas. De facto, a mesa não tinha registado a inscrição de Vossa Excelência, mas está feito o pedido de esclarecimento. E agora, para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz, pelas questões. Deixe-me que lhe diga que eu estou de acordo com o que diz. É apanágio dos vários governos socialistas derreter dinheiro público, torrar dinheiro público a seu belo prazer e nas empresas que têm interesse em o fazer, e depois vem a direita ter que limpar o trabalho sujo que o Partido Socialista costuma fazer. Estamos habituados, concordo consigo. Mas vou-lhe dar uma má notícia, Sr. Deputado Paulo Muniz. Vá-se habituando e vá-se preparando, porque nós já estamos preparados para que dentro em breve tenhamos que ser chamados a terreiro para limpar esta desgraça socialista no que este governo tem feito na TAP. Já não há de faltar muito tempo. E a indemnização que falou de 1,2 milhões, penso, não há de ser caso único. Muitas outras estão para ser descobertas dentro da TAP e não só. Portanto, Sr. Deputado Paulo Muniz, partilho da sua preocupação, renovo essa esperança de rapidamente termos que ser chamados a resolver mais um grave problema que o Partido Socialista deixa à direita em mãos, e cá estaremos, certamente, para evitar uma bancarrota que o Partido Socialista se prepara para conduzir o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. E agora vai fazer uma intervenção. Intervenção política. A senhora deputada do PAN, Inês Sousa Real, tem 6 minutos para essa intervenção e a mesa aceita pedir esclarecimento durante a intervenção, como habitualmente acontece.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Quando em fevereiro de 2014 esta Assembleia discutia os projetos que originaram a criminalização dos maus-tratos e o abandono de animais de companhia, o Conselho Superior de Magistratura emitiu um parecer onde referia que não via como é que os atos de crueldade injustificados praticados contra um qualquer animal não coubessem numa tão apertada previsão da norma, criticando até o facto da Assembleia não proteger outros animais que não apenas os animais de companhia. O avanço que Portugal deu a desta data foi, sem dúvida, um progresso civilizacional, apesar de todas as insuficiências da lei. Na sentença de primeira instância, que aplicou ao arguido que esventrou a cadela pantufa, uma cadela grávida, e que deitou as suas crias ao caixote do lixo ainda as vivas e que lhe aplicou uma pena de prisão de 16 meses, o juiz declarou: "Não sou fundamentalista dos animais, sou fundamentalista contra a crueldade", acrescentando: "Este homem tem de estar na cadeia. Se a cadeia não servir para a crueldade, serve para quê?" Foi, contudo, este mesmo caso o que originou a primeira declaração de inconstitucionalidade da lei que criminalizou e puniu os maus-tratos contra animais de companhia. A doutrina, diferentes magistrados e a sociedade civil, ao longo dos anos, têm clamado por mais proteção aos animais, reconhecendo até que constitui um dado civilizacional adquirido nas sociedades modernas o respeito pelos animais e que a relação do ser humano com os animais de companhia é hoje um relevo face à ordem jurídica que não pode ser desprezado. Repudiando casos chocantes que têm vindo a público, falamos de animais espancados com barras de ferro, cadelas enforcadas porque tiveram o azar de engravidar, animais esquartejados em contexto de violência doméstica, animais deixados a morrer à fome, animais presos a carros e arrastados pela estrada. Entre tantos outros casos que poderíamos exemplificar, animais que sentem e sofrem igualmente àqueles que todos nós detemos e estimamos nas nossas casas. Casos que geraram e geram forte indignação social. Casos para os quais a sociedade sempre olhou como crime, mesmo quando não estava escrito na letra da lei, e que continuará a olhar, caso se verifique o retrocesso incompreensível que o Tribunal Constitucional está agora a preconizar. O reconhecimento da capacidade de sentir dos animais é há muitos anos unanimemente reconhecido pela ciência e traduziu-se no ordenamento jurídico dos países desenvolvidos que passaram a criminalizar atos de crueldade e crimes cometidos contra os animais. Portugal não foi exceção. Criminalizámos os atos de maus-tratos e abandono aos animais de companhia. Criou-se um estatuto jurídico próprio que reconhece que os animais são seres vivos dotados de sensibilidade. Mas hoje, incompreensivelmente, assistimos em pleno século XXI, não só ao erguer de barreiras para impedir a proteção dos animais, como também a obstáculos jurídicos sob a chancela do Tribunal Constitucional. Após os juízes conselheiros terem julgado inconstitucionais 11 casos de maus-tratos contra animais de companhia, numa leitura completamente enviesada dos princípios que emanam da Constituição e conservadora, o Ministério Público requereu agora a apreciação por parte do Tribunal Constitucional da norma que criminaliza os maus-tratos e a morte de animais de companhia, o artigo 387 do Código Penal, com vista à sua declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral. Senhoras e senhores deputados, é incompreensível que a interpretação da Constituição por parte dos magistrados do Palácio Raton seja estanque e não dinâmica, e que se veja na lei fundamental um travão para questões e valores assentes e enraizados na sociedade, ignorando a necessidade de aplicação de leis gerais a casos específicos que não foram inicialmente previstos pelo legislador e ignorando também os próprios princípios que emanam da Constituição e a letra da própria lei fundamental. É incompreensível que, com a chancela do Tribunal Constitucional, os maus-tratos a animais de companhia passem a estar à margem da lei. Que digam ao nosso país que é legítimo matar e maltratar um animal. Que digam que quem faz isto pode ficar impune e pode ficar sem qualquer tipo de consequência, contrariando não só valores assentes na sociedade, como da Constituição. Senhoras e senhores deputados, em menos de 15 dias, mais de 62 mil pessoas assinaram já uma petição em defesa da lei, opondo-se à interpretação do Tribunal Constitucional, pedindo que esta Assembleia faça alguma coisa, mas também que os senhores juízes conselheiros não declarem a inconstitucionalidade da lei. Assim como mais de 70 conceituados juristas assinaram um manifesto em defesa da constitucionalidade da lei. Entre estes nomes estão magistrados jubilados, juízes no ativo, ex-juízes do Tribunal Constitucional, personalidades de vários quadrantes, como por exemplo o professor Armando Leandro, a professora Maria Cândida Almeida, o professor Rogério Alves, a doutora Dulce Rocha, ou até mesmo o professor Rui Pereira, ou a professora Maria da Conceição Valdágua. A tutela penal dos animais não é, nem pode ser considerada inconstitucional. Seria uma grave reversão de valores na nossa sociedade. Mas perante esta incompreensível posição do Tribunal Constitucional e do Ministério Público, recordamos que em 2020, a quando da última alteração penal aqui na Assembleia da República, a mesma foi aprovada com a unanimidade de todas as forças políticas. Forças políticas que integram nesta atualidade esta Assembleia. O que significa que temos mais do que o quórum necessário, não só para alterar a Constituição, como para garantir a alteração do próprio Código Penal. Senhoras e senhores deputados, os animais não podem, na sua vulnerabilidade, ficar à espera de uma revisão constitucional e ficar à mercê da impunidade deste tipo de crimes. O PAN não vai baixar os braços e vai dar entrada de uma nova proposta de alteração ao Código Penal, para além do processo de revisão constitucional em curso. E antes que algumas das senhoras e senhores deputados digam que não faz sentido alterar estas normas penais enquanto se avança com o processo de revisão constitucional, eu recordo o que é que não faz sentido e o que está em causa. Devolver animais vítimas de maus-tratos aos seus agressores, saírem impunes atos de extrema crueldade. O que não faz sentido é o Estado ter que acabar por pagar indenizações àqueles que maltrataram animais e que foram condenados para aquela que possa vir agora a ser considerada uma lei inconstitucional. Senhoras e senhores deputados, para concluir, eu recordo as palavras de Martha Nussbaum, que nos dizia que os animais não humanos são capazes de uma existência condigna. É difícil precisar o que esta frase pode significar, mas é relativamente claro o que não significa. O facto de que os humanos atuarem de uma forma que nega essa existência condigna aparenta ser uma questão de justiça e uma questão urgente. Nunca como hoje estas palavras fizeram-se tanto sentido. É urgente que esta Assembleia faça alguma coisa para proteger os animais no nosso país, porque maltratar um animal, isso sim, é inconstitucional.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Vossa Excelência tem 4 pedidos de esclarecimento.